Muito bem, todos animados, todos inspirados. Nós estamos em Gênesis 6, nós começamos essa parte no mês passado. Nós vamos ficar mais ou menos na mesma passagem, na mesma parte do capítulo, só que focando algumas coisas um pouco diferentes. Vocês, não sei quantos estavam aqui, né, mas lembro que a gente falou de um assunto bem complicado, né, que quem são os filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus que pegaram as filhas dos homens e produziram os nefilins, né. Nós falamos sobre várias hipóteses, né, várias interpretações. É uma das, acho que eu mencionei isso, que é uma das passagens mais polêmicas, né, que tem mais opiniões divergentes entre os estudiosos da Bíblia. E lembrando também que a divisão do livro de Gênesis é feita assim, com esse subtítulo que aparece várias vezes no livro, aparece no início do capítulo 5, este é o livro das gerações de Adão. Geralmente não fala livro, né? Mas essa é a história, essas são as gerações. As traduções têm palavras diferentes, mas é a história da família, a história das gerações de Adão. Depois, agora, no meio do capítulo, no início aqui do capítulo 6, no versículo 9, vai começar um outro subtítulo, né? Estas são as gerações de Noé. Então, quando tem isso aí, seriam as divisões por capítulo, mais ou menos, que quem compilou, a gente acredita que foi Moisés que compilou o livro de Gênesis. Ele recorreu a, evidentemente que isso tudo era muito antes do tempo dele, então ele recorreu a gente fala documentos, no nosso tempo nós falaríamos documentos, mas no tempo deles, talvez eram histórias que eles tinham ouvido e tinha coisas escritas já também. Mas, enfim, ele recorreu a narrativas, a histórias, a documentos que já existiam e foi compilado. Então, essa divisão assim, é bem interessante a gente observar, porque ele começa algo novo, mas sempre tem uma ligação entre a parte anterior e a próxima. Então, assim, é um novo capítulo, mas, por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, ele vai retomar todas as genealogias de Adão. E no capítulo 4 já tinha falado sobre Adão, sobre os filhos dele, sobre os filhos de Caim. E no final do capítulo 4 falou sobre o outro filho que nasceu para Adão e Eva e que mais ou menos substituiu Abel. Termina o capítulo 4 assim, e no capítulo 5, então tem uma ligação com a parte anterior, e já começa, então essas são as genealogias, essa é a história de Noé, de Adão, e aí ele vai seguir todas as genealogias de Adão no capítulo 5. Na nossa Bíblia, até que o capítulo 6, que começa no versículo 1, para nós é uma divisão que faz sentido, porque o capítulo 5 é só nomes, né? Fulano gerou fulano e tal, vai seguindo as genealogias, e no capítulo 6 já vai entrar a história do dilúvio e da situação que existia antes do dilúvio. Porém, na divisão original, essa parte do capítulo 6 faz parte ainda do 5, da parte anterior. E aí no versículo 8, 6, versículo 8, já fala em Noé, mas é o final desse capítulo anterior. Já falou sobre todas as descendências, são 10 gerações de Noé, de Adão até Noé, são 10 gerações. E o capítulo 5 termina falando sobre Noé, e Noé teve 3 filhos e tal. E aí, no capítulo 6, fala sobre a condição do mundo, a situação que o mundo estava, né, descreve essa situação terrível, que foi nosso assunto na aula passada. Falamos sobre a dor do coração de Deus, né? Falamos sobre como isso causa assim, uma dor muito extrema, né, no coração de Deus. E aí, no versículo 8, fala, Noé, porém, Quer dizer, em contraste com todo esse pecado, essa situação que existia no mundo, Noé, porém, achou graça ou favor aos olhos do Senhor. Esse é o final do capítulo deles, né, de acordo com essa divisão. E tem uma elo de ligação, porque o próximo versículo é: estas são as histórias, essa história de Noé, que vai, né, que aí começa esse outro capítulo, que vai até o final do capítulo 9, que é toda a história do dilúvio. Então, isso é mais ou menos para vocês, assim, sempre lembrar que o capítulo, as divisões originais não eram essas divisões nossas, né? Então, nós ainda estamos assim, nós estamos hoje ainda fazendo essa transição entre o final dessa história de Adão e da genealogia dele e a situação do dilúvio. Então, eu acho sempre importante, vocês vão sempre me ouvir repetir isso, que eu, assim, é como quando você está numa viagem. Antigamente, agora tem o GPS, você nem olha no mapa mais, né? Mas antigamente a gente viajava com mapas, alguém lembra disso? A gente pegava um mapa e seguia assim, e a gente tinha todo um roteiro, né? Eu saí de Americana e vou para tal lugar, a gente seguia. Então, o mapa é muito importante numa viagem. E a Bíblia é uma viagem, a Bíblia é uma história, é uma narrativa, é a história, como a gente sempre tem falado, não é a história como o homem teria escrito. Porque o homem escreveria assim: bom, teve a criação, então a gente tem que contar tudo o que aconteceu desde a criação até agora, né? A gente tem mostrado que essa história que tem na Bíblia pula séculos e até milênios com poucas palavras. Então, no início da Bíblia, esses primeiros capítulos que nós estamos estudando, abrange um período enorme de tempo e fala muito pouco sobre o que aconteceu durante esse período. Então, se você olhar de Adão até Abraão, que começa no final do capítulo 11 de Gênesis, então é pouco espaço no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, para falar sobre esses, não sabemos exatamente, mas algo em torno de 2000 anos. 2000 anos é muito tempo, aconteceu muita coisa, mas a Bíblia não fala muito sobre esse período. Por quê? A gente não tem todas as respostas, mas a Bíblia trata da história da criação, né? Assim, a criação é para mostrar quem Deus é e de onde que veio. Qualquer história tem que ter o início, tem que ter a origem, senão não faz sentido. Mas a história principal da Bíblia é a queda do homem, como o plano de Deus ficou frustrado, ficou desviado daquilo que devia ser no início, e como Deus está trabalhando desde aquela época para voltar para o curso certo e para chegar ao alvo de Deus. E por alguma razão, isso, agora essa aqui é uma grande pergunta minha, acho que eu já devo ter feito aqui antes, mas não sei se vocês têm essa pergunta quando leem a Bíblia, mas quando eu olho esse plano, essa linha cronológica, e a gente vê assim que a história dos primeiros 2000 anos é muito condensado. E não acontece praticamente nada. A única história, assim, tem a queda do homem, aí tem Caim, o primeiro homicídio, as duas linhagens e tal, mais genealogias, a gente não sabe muita coisa, o que eles fizeram, como é que é. De repente o mundo está numa situação terrível, e aí vem o dilúvio, que na verdade a única história que a gente tem com mais detalhes entre Adão e Abraão é justamente Noé e o dilúvio. É a única história. Né, tem essa história de Caim e Abel e as genealogias, mas fora isso nós não temos narrativa, não temos história quase nenhuma. Então a minha pergunta é: por que, se quando Adão e Eva pecaram, e claro que Deus não foi pego de surpresa, ele não queria que acontecesse isso, alguns colocam assim, não, Deus já fez isso e predeterminou, né, eu não sigo essa linha de raciocínio, mas a gente sabe que nós não temos como explicar muita coisa, não temos explicações. Se Deus sabia, por que ele não impediu, por que ele não fez, tem muitas perguntas. Mas o que nós sabemos é, o homem pecou, o plano de Deus, aquilo que ele queria fazer, foi frustrado, foi desviado, e Deus, evidentemente, como eu falei, não foi pego de surpresa, e a Bíblia afirma isso, que fala que Jesus, né, foi crucificado antes da fundação do mundo, então Deus tinha isso em mente, né? Deus não estava assim, ah, o que eu vou fazer agora? Né? A gente sempre fala assim, Deus falando assim, ai meu Deus, né? o que eu vou fazer agora? Então, Deus não foi pego de surpresa, ele tinha um plano, só que esse plano demorou muito, como até hoje a gente pensa que está demorando muito para chegar ao ponto final, que agora nós estamos num momento em que Jesus precisa voltar para estabelecer o reino, para resolver todas essas coisas que estão erradas, e está demorando muito. Não sei se vocês acham, mas né, eu acho que está demorando muito para chegar nesse ponto. Mas pensa nesse tempo aqui. 2000 anos... E a situação do mundo chegou nesse ponto que nós estamos lendo aqui em Gênesis 6, que é uma descrição, são poucos versículos, mas como a gente tentou mostrar na aula passada, esses versículos de Gênesis 6 são muito comoventes. Eu, por isso que eu até passei aquela música, porque a música consegue expressar algo que só a gente falando não dá para expressar. Então, por isso que eu trouxe essa música, porque, assim, para mim, a música toca, assim, na dor de Deus, e por que como que Deus sente diante de tudo que aconteceu naquela época, e a letra da música traz para o tempo atual, porque ele fala assim, o que Deus está sentindo agora, né? Mas a pergunta é, por que, se Deus tinha um plano, esse plano já ia demorar muito, para nós ia demorar muito, porque o plano de redenção começa mesmo com Abraão. Por isso que, sim, a Bíblia está focada no plano da redenção. Então, todos esses preliminares que nós temos nos primeiros 11 capítulos de Gênesis são importantes, mas não tem detalhes. Por quê? Porque nesse período não houve um início de um plano de Deus para recuperar a queda do homem. O plano começou com quem? Começou com Abraão. E isso que toma toda a história da Bíblia. A partir do capítulo 12 de Gênesis, quer dizer, bem no início, até o final do Velho Testamento, e aí a história da Nova Aliança é uma continuação, ela encaixa também dentro da mesma história. Então, a pergunta é por que esses 2000 anos, por que chegou nesse ponto? Né? E nós não temos uma resposta para isso, porque a Bíblia só fala que chegou nesse ponto. Então, eu sempre falo, nesse estudo, nosso objetivo é entender o plano de Deus. Nós não estamos aqui só estudando a Bíblia versículo por versículo, que é muito importante. Nós nem estudamos, né, na sequência que nós estamos voltando aqui para pegar Gênesis que não foi gravado no início e tal. Então nós estamos repondo, né, a parte, mas já estamos, né, no estudo sistemático. Nós estamos no final de Segundo Reis, Segundo Crônicas, mas o objetivo nesse estudo não é ver várias coisas que são importantes, é ver que são importantes também, mas o foco é: qual é o plano de Deus? Para onde Deus está indo? O que já aconteceu? Aonde nós entramos? Por isso que o mapa é importante. Se você viaja lá para, sei lá, o Brasil é imenso, você vai para Nordeste, Norte do Brasil, você tem que ter uma noção de onde você está. Quando você está em determinados... Você tem que saber para onde você está indo e de onde você veio. O mapa vai mostrar tudo isso. A Bíblia é um mapa, é uma narrativa que mostra de onde Deus partiu, para a gente entender onde nós estamos e para onde Deus quer chegar. E é óbvio, né, que, como o Ricardo já falou no início das lacunas, tem muitas partes que nós não entendemos, tem muitos aspectos. Se Deus não colocou na Bíblia, não é que não é para perguntar, mas se você fizer a pergunta de algo que não está na Bíblia, você tem que estar ciente de que não tem uma resposta, né? existem coisas que não estão muito claras na Bíblia. Por exemplo, não tem a história detalhada de como Lúcifer ou Satanás caiu. Nós temos assim algumas pinceladas, algumas coisas até meio enigmáticas que a gente consegue tirar algumas conclusões, mas não temos um detalhamento. Por quê? Certamente porque isso não é tão importante para nós. Então, até aquilo que a gente comentou na aula passada. Quem são esses filhos de Deus? Isso é importante? Não é muito importante, porque se fosse muito importante, Deus teria dado mais detalhes. Então, a identidade desses filhos de Deus, em parte, assim, um estudo vai nos ajudar a entender que o povo, naquela época, eles tinham uma noção. Isso nos dá algumas ideias. Mas como isso não faz parte das Escrituras, como a narrativa aqui não era assim, o mais importante do dilúvio é saber quem eram esses terríveis, entre aspas, filhos de Deus que fizeram isso. Se isso fosse tão importante, a Bíblia teria colocado. Como ele não deu a identidade, não falou muito claro quem são, isso significa, podemos perguntar, mas não é a parte importante da história. A parte importante da história é o que isso gerou, qual foi a consequência. Então, isso aqui é mais ou menos para a gente lembrar do mapa, né? O tempo que é abrangido, sim, do capítulo 5, do início do capítulo 5, até o final, né, do capítulo 5 aqui, são mais ou menos 1.500, 1.600 anos. Existem outras genealogias na Bíblia que abrangem muito tempo, mas isso aqui é uma sequência histórica. Então, ele praticamente pulou 1.500 anos sem falar, sem nos dar quase detalhes de história ou de... Agora, o que nós precisamos saber é, houve uma queda, houve algo que desencadeou, e é por isso que... Agora não sei onde está aqui, mas nem está muito completo aqui, mas a gente até passou esse diagrama, né, da queda progressiva, né, do homem, né, acho que todos já pegaram, para mostrar que, na verdade, o pecado no Jardim do Éden foi fundamental, né? Foi aí que começou tudo. Mas eles não caíram direto lá de onde eles estavam para o fundo do poço. Isso foi um processo que continuou. E isso é uma das coisas principais que esses primeiros capítulos de Gênesis mostram. Que não aconteceu em 100 anos. Foi uma coisa que levou todo esse tempo, 1.500 ou talvez mais, porque na verdade a gente não sabe quanto tempo antes que foi a criação do homem, as primeiras gerações. Mas o tempo que está registrado aqui, que é mais ou menos 1.500, 1.600 anos, é esse tempo que levou para a semente do mal, e que a gente poderia chamar assim da descendência da serpente, Essa semente do mal foi desenvolvendo, foi crescendo até chegar a esse ponto que está aqui. Então, esse é o cenário que a gente precisa entender. Então, se você tem o seu esboço aí, só comentando algumas coisas assim para retomar, a gente quer falar um pouquinho sobre essas condições, né? Na aula passada a gente focou mais nessa polêmica sobre quem são os filhos de Deus, mas a gente quer realmente entender um pouco mais sobre essa condição que gerou no mundo e que causou o dilúvio, porque essa foi uma crise que o próprio Deus falou assim, isso doeu tanto, isso chegou num ponto tão ruim que eu preciso acabar com tudo. Eu vou, ele fala assim, eu vou limpar, vou destruir, vou apagar a humanidade da face da terra. Quer dizer, isso tem que ser algo muito, muito extremo para chegar a esse ponto, né? E, então, a gente só quer tratar um pouquinho mais assim, desses versículos e começar a falar sobre Noé. No primeiro ponto, então, no esboço, está assim, casamento ilícito entre céu e terra, porque uma coisa assim, que eu queria só deixar talvez mais claro em pensar sobre, tem todas essas hipóteses possíveis, né, de quem eram os filhos de Deus, né? Lembra quais são as hipóteses? Né? Ou era a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, né? As duas linhagens, né? Como, né? Essa é uma hipótese, né? A primeira, mais antiga, é que eram anjos. A segunda é essa das duas linhagens, né? Da linhagem de Caim e linhagem de Sete. A terceira é que esses filhos de Deus eram reis, governantes, que se faziam filhos de Deus, que a gente sabe que isso existiu durante toda a história. Os imperadores, os reis, né, achavam que os faraós, né, eles se achavam, e as pessoas achavam que eles eram filhos dos deuses, né? E a quarta hipótese, que era uma mistura entre anjos caídos, demônios, e governantes. Quer dizer, eram governantes, mas possuídos por demônios, né? Então, mas tirando essa hipótese, que até assim, ficou bastante tempo na igreja, essa hipótese tem sido bem considerada, que eram, na verdade, as duas linhagens de homens. Porque essa história de que anjos ou demônios ou seres sobrenaturais que casaram com as mulheres e geraram esses seres anormais, né, que é os Nefelim, isso é uma coisa assim, parece um negócio que não entra muito, principalmente na nossa cabeça do século 20, 21, a gente não... Isso é mito, isso é história, isso, né, as pessoas acreditavam nisso, mas isso não é verdade. Então nós temos uma tendência de descartar essas ideias mais sobrenaturais. Então essa hipótese de que eram as duas linhagens dos homens mesmo, só que assim, para mim pessoalmente isso não faz sentido. Toda a narrativa da Bíblia, ou a Bíblia é verdadeira ou não é, assim, você pode jogar fora, assim, não tinha gigantes, não tinha Nefelim, não tinha anjos, tudo isso aí é um mito. Ou você pode acreditar que não, isso, alguma coisa, como eu falei na aula passada, alguma coisa de muito anormal aconteceu. Mas o que eu queria colocar assim, nesse primeiro ponto, é um casamento ilícito entre seres sobrenaturais, entre seres celestiais e seres humanos. E por que que é um casamento ilícito e por que que isso é tão importante? Porque a grande dificuldade, entre outras, né, mas uma das dificuldades de entender que os filhos de Deus eram anjos, se os anjos, que são mais fortes, vieram e tomaram mulheres e casaram com elas, por que que Deus ficou bravo com o homem? Porque dentro da narrativa de Gênesis, Deus está bravo com a humanidade. Agora, se você vai lá para Judas, que a gente mostrou Judas e 2 Pedro, ele fala que Deus ficou muito irado com os anjos que caíram e ele colocou esses anjos já em correntes eternas aguardando o juízo final. Então, a Bíblia complementa essa história de Gênesis mostrando que Deus, sim, ficou muito irado com os seres angelicais ou sobrenaturais que fizeram isso. Mas dentro da história de Gênesis, você vai ter, mas se os anjos fizeram isso, por que que Deus ficou bravo com a humanidade? Mas como é isso aqui não está explicando, existem várias hipóteses, né? Assim, de alguma forma, porque aqui não fala de que mulheres foram raptadas, não fala assim de que elas foram tomadas contra sua vontade. Até pode ter acontecido alguma coisa assim, mas não é o que não está aparecendo isso. Então, de alguma maneira, parece que houve uma concordância talvez com as mulheres ou com os pais delas ou alguma coisa assim. O homem achou interessante essa ligação. E essa ligação é uma usurpação de algo que Deus quer para o homem, mas de uma forma errada. Vê se vocês conseguem entender. Lá no Jardim do Éden, quando a serpente falou com a mulher, coma desse fruto proibido, qual foi o argumento que ele usou? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Aí você fala assim, poxa, mas então ele incitou o homem a querer uma coisa que não podia ser. Mas na verdade não, porque Deus criou o homem à sua imagem e Deus queria que o homem estivesse tão ligado a ele que nós pudéssemos ser chamados realmente filhos de Deus. Sabemos, nós temos toda a revelação das Escrituras para mostrar o quanto que Deus queria que houvesse um casamento entre o céu e a terra. E tanto é que o Apocalipse fala da Nova Jerusalém, descendo do céu, tem Deus morando com o homem, o homem se tornando parte da natureza divina, sendo semelhante a ele, convivendo com ele. Então, essa ligação entre o céu e a terra é o propósito original. O Jardim do Éden era uma ligação entre o céu e a terra. O que Deus queria para o homem é que ele realmente pudesse conhecer a Deus, e através de conhecer a Deus, nós mostramos isso naquelas aulas, que o homem soubesse a diferença entre o bem e o mal, mas não através de uma forma separada. Então, veja como Satanás, ele sempre fala, a tentação dele quando ele tentou Jesus, o Filho de Deus, o que ele fez? Ele levou para um monte e mostrou todos os reinos da terra, e falou assim, todos esses reinos podem ser seus. Agora, isso era uma coisa que Deus não queria? Muitos cristãos têm uma ideia assim, Deus não interessa na terra, Deus não se interessa nas coisas materiais, nós queremos ir embora para o céu, eu não quero nada, tem muitos hinos, muitas músicas que falam assim, né? Eu vou embora para o céu, eu não me interesso em nada material, eu não quero nada, saber de nada. E não é bem isso que a Bíblia fala, que Deus criou a terra e viu a terra e viu que era boa, ele fez a terra para o homem e Deus gosta tanto da terra que ele quer vir para a terra e morar aqui. Então tem algo que nós estamos trocando aí. E quando Satanás mostrou para Jesus todos os reinos da terra, ele não estava mostrando algo que Deus não queria. O que estava errado na tentação? A forma de chegar lá. Você pode ter todos esses reinos se você se prostrar e me adorar, que era uma coisa totalmente separado da ligação de Deus, do céu e até a ligação é feita de outra forma. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas o pecado original lá no Jardim do Éden era coma desse fruto para que você seja como Deus. E Deus queria que nós fôssemos como Ele, mas não dessa forma. E aqui também, aqui nós temos seres sobrenaturais se relacionando com o homem, com as mulheres, com a humanidade, mas isso trazendo uma relação entre o céu e a terra que era ilícito, porque não é dessa forma que nós vamos ter a relação entre o céu e a terra. A relação entre o céu e a terra é através de Deus e através do caminho que ele traçou. Então, eu só queria assim, deixar mais ou menos esse final da história. O que é importante entender aqui nesse início aí da situação da Terra, por que ela chegou nesse ponto? Porque a humanidade foi induzida a querer uma posição de uma forma errada. E isso é um padrão, né? Isaías 14, que fala sobre a queda de Lúcifer, ele fala assim, eu subirei, eu serei mais alto do que o próprio Deus. Então, essa ideia de subir, de ser alguém, essa ideia de conhecimento, é sempre a ideia assim, eu vou chegar ao topo, mas não pelo caminho que Jesus veio mostrar, que é através de descer e através de conhecer a Ele. Então, é um casamento ilícito, é uma relação ilícita entre o céu e a terra, entre seres celestiais e seres humanos, né? Deus quer essa ligação entre o céu e a terra, mas esse aqui foi uma forma errada. E aí chegou, então, esses nefelins, esses gigantes, eles eram, fala assim que eles eram valentes, né? Versículo 4, naqueles dias, os nefelins estavam na terra também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefelins eram os valentes, os homens de renome. Então, esses homens, esse produto dessa ligação dos seres celestiais e humanos, eles tinham poderes além dos homens, além do normal. Eles tinham poderes maiores. E isso também é uma coisa que todo mundo quer, né? Que são até os filmes, né, daqueles que têm poderes sobrenaturais, né? Desde criança, assim, todo mundo quer assim, algo que vai me dar uma capacidade maior do que essa que eu tenho. Então, são caminhos que nos levam àquilo que Deus quer para nós, mas por um caminho errado, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse caminho de corrupção. Mas o texto bíblico, assim, na verdade, eu quero focar hoje. Então, isso aqui é uma, isso aqui faz parte dos primeiros versículos, né, que tratam dessa questão dos filhos de Deus, dos filhos dos homens. Mas aí no versículo 5, do versículo 5 em diante, vai focar na humanidade, né? Então, nós temos, basicamente, o versículo 5 e depois o versículo 11 e 12, que descrevem como era a situação, que ponto que chegou, que, né, uma semente cresce, nasce, amadurece, vira uma árvore. Que essa semente do mal que foi plantado no homem, o que essa semente virou? Tá? Então, vamos lá, versículo 5. E o Senhor viu, em Gênesis 1, fala que Deus viu também. Em Gênesis 1, tudo que Deus fez, ele viu que era bom e sentiu prazer naquilo que ele fez. Agora, Deus viu e sentiu profundo desgosto, sentiu profunda tristeza por causa daquilo que ele viu. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então, tem alguns textos na Bíblia que falam a respeito da condição do homem sem Deus, e esse versículo é um dos mais fortes, né? Tem outros, né? Assim, Jeremias tem um lá que ele fala que ninguém pode conhecer nem o próprio coração, nosso coração é terrível, né? Tem uns salmos, tem alguns trechos na Bíblia que falam da condição do homem caído, né? E é importante a gente ver isso, porque Deus nos fez a sua imagem, nós trazemos em nós até hoje a imagem de Deus, ela foi deturpada, ela foi estragada, né? É algo bonito que Deus fez e ela foi profundamente danificada, mas existem coisas muito fortes até hoje, até na nossa humanidade caída, existem coisas que ainda mostram a marca do que Deus colocou em nós. Então, isso é muito importante também para a gente ver. Mas essa condição do homem caído é algo que a gente precisa encarar de frente, porque é muito fácil a gente falar assim, ninguém é perfeito, mas a gente é, até que a gente é, né, nós somos bonzinhos, a gente não é tão ruim assim, né? Todo mundo faz alguma coisinha que é errada, mas a gente tem um coração bom, né? Então, é importante a gente entender que a semente do mal está em todos nós. Por isso que eu não consigo muito seguir essa linha assim de que toda a descendência de Caim era semente da serpente e toda a descendência de Sete era a descendência que Deus queria. Não, e tanto é que a terra estava cheia das duas linhagens, de muitas linhagens, né, na época do dilúvio, e todos eles eram ruins, todos. Só Noé que foi uma exceção. Então, isso mostra que não é simplesmente pela descendência de Sete que as pessoas eram boas. Mas vamos lá, eu só queria que vocês pensassem um pouquinho nessa frase que tem aqui, no final do versículo, que fala assim: ele viu a maldade do homem, que era muito grande, e que toda, eu não sei como é que é a sua tradução, porque é uma coisa assim, meio, parece até meio redundante, a imaginação dos pensamentos do coração. É, não sei, que tem alguma diferente aí?
Inclinação.
Inclinação, em vez de imaginação?
É.
Só para pensar um pouquinho nas palavras, né? A imagem, essa primeira palavra, então são três palavras, a última é fácil, que é o coração, né? Mas nós temos imaginação, tem os pensamentos e vem do coração. E eu já falei sobre isso, assim, naquela época eles não tinham mesmo, assim, porque hoje também a gente fala assim, né? Eu sinto no meu coração me inclina para um lado, para o outro, mas biologicamente a gente entende que o coração não tem nenhuma capacidade de pensar. Na verdade, naquela época eles não falavam só do coração, eles falavam dos rins, falavam do fígado, né? Então, assim, porque para eles era assim uma coisa que estava aqui dentro, e isso intuitivamente a gente sente isso, que não é só uma coisa fria aqui, mas é interessante que eles não tinham nenhuma noção mesmo de que os pensamentos vêm aqui da mente. Eles não tinham esse entendimento sobre o cérebro, não tinham mesmo. Então, para eles falar assim, pensamento do coração, fazia todo sentido, né? Mas tudo bem, assim, nós entendemos que coração representa o seu ser, né? A gente fala de alma, é o ser, é onde está lá, assim, a Bíblia fala em Provérbios, né? Que com tudo que você fizer, acima de todo cuidado que você tiver com todas as outras coisas da sua vida, cuide do seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, tem algo aqui dentro, se é coração, se é fígado, se é rins, o que que é, mas tem uma coisa aqui dentro que envolve, assim, quem eu sou, é quem eu realmente sou. E esse quem eu realmente sou tem imaginação dos pensamentos, né? A palavra imaginação, eu acho que a palavra melhor seria desígnio, mas também é uma palavra que a gente não usa muito. Mas a ideia é que, assim, é um substantivo, mas ele vem de um verbo que é fazer. Sabe lá em Gênesis 2, quando fala assim que Deus moldou, Deus pegou o barro e fez o homem? É esse verbo que ele está usando aqui para imaginação. Tudo bem, imaginação também tem uma ideia assim que você está imaginando, que você está projetando. Então, essa primeira palavra fala assim de você gerar um projeto, de você, você planejar alguma coisa. Não é um pensamento vago, passou um pensamento, não. É algo que você passa dias, sabe assim, desenvolvendo um plano, um projeto. Então ele tem muito a ver com, assim, com o fazer, com o projetar. E o pensamento já é uma palavra mais assim, né, daquilo que é resultado do seu projetar. Então é projetar projetos, né? Assim, o pensamento é o que resulta de um planejamento. Tem um... mas assim, eu acho que é mais do que inclinação, porque é aquilo que a gente fala assim de motivação. Quando nós estamos falando sobre aquilo que vem aqui dentro, nós estamos falando não assim de um robô que veio um pensamento, alguém jogou um pensamento, ou tem uma inclinação meio instinto. Não estamos falando sobre instinto, não estamos falando sobre algo que é meio automático, nós estamos falando sobre algo consciente. Consciente. A ideia, assim, esses planos, esses projetos, é aquilo que você fica maquinando, que você fica tramando. É aquilo que você é muito consciente, não é um pensamento vago que passou pela sua cabeça. Por isso que eu não usaria tanto essa palavra inclinação, né? Porque parece, inclinação dá aquela ideia assim, de que meio assim, eu sou vítima, coitado, eu tenho um vício, eu tenho, sabe, uma inclinação, tem uma coisa que me domina. Esse aqui não, esse aqui é realmente um pensamento que vem lá de dentro. Tem um deixa eu ver onde que eu anotei. Tem um versículo em Provérbios, Provérbios 15, 26. Diz assim: o Senhor odeia os desígnios dos maus. E essa mesma palavra, desígnio, essa primeira palavra assim. O Senhor odeia os desígnios dos maus. Por quê? Porque são maquinações, são coisas que você gera, que você realmente planeja. Então é uma coisa consciente e que a gente precisa tentar muito para aquilo que é a nossa motivação. É claro que ninguém é capaz de purificar o próprio coração, nós não somos capazes de, sozinhos, de resolver nossas motivações erradas, mas ajuda muito a gente entender que nossos pensamentos geram ações, mas por trás dos pensamentos, antes dos pensamentos, existem esses desígnios, esses planos, esses projetos, essas coisas que vêm da motivação. Então, essa parte da motivação é a que a Bíblia chama de coração, né? E é por isso que tem que guardar, por isso que tem que vigiar o coração, porque de lá é que nascem todas as fontes da vida. Tudo que você é, que impulsiona você, se você não tem uma inclinação para buscar a Deus, tem algo errado com a motivação. E a motivação é que a gente, assim, o nascer de novo muda, né, a nossa motivação, e isso é algo que precisa ser tratado por Deus. Bom, tem muitos versículos sobre isso. Quando Jesus falou em Mateus 15 que não é aquilo que você come que contamina, mas é aquilo que vem de dentro de você que contamina, ele está falando sobre isso também, né? Então, toda essa questão assim, de entender qual de onde que vem a nossa motivação, as coisas que vêm de dentro, né? Eu acho que eu não vou tomar tempo para ler, mas se vocês quiserem anotar, 1 Crônicas 28, 9 e depois 29, 18 são dois textos em que Davi, ele fala sobre o filho dele, Salomão, e depois ele fala sobre o povo, ele ora ou ele exorta para que tome cuidado, né, com Salomão. O primeiro texto, ele falando com o filho, assim, cuidado que você vai fazer, porque Deus sonda todos os desígnios, todas as motivações. Então, são textos que falam a respeito dessa fonte que está dentro de nós. Ok, então esse é o versículo 5, né? E é por isso que Deus sentiu tanta dor no coração, porque ele viu não só que as ações dos homens eram más, mas ele viu que a motivação, né? Todo homem continuamente... Esse versículo é muito forte, porque não é assim... Todos os homens, toda a imaginação, todos os desígnios, o pensamento do seu coração era continuamente, não era de vez em quando, era, né, todas as motivações, todo o pensamento chegou nesse ponto. Né? Então é isso que eu quero mostrar, assim, como que a humanidade chegou nesse ponto. Deus criou o homem a sua imagem, ele criou o homem com inclinações para ele, e nós temos isso está nas pessoas mesmo que nunca conheceram a Deus, tem esse anseio por Deus, tem algo dentro de nós que puxa para Deus. Então isso faz parte daquilo que Deus plantou em nós, mas essa semente do mal, se ela é cultivada, se ela é solta, ela chega nesse ponto. E como eu falei assim, a minha pergunta é, por que esses 2000 anos? Mas de alguma maneira, a única coisa que eu consigo entender é, Deus precisava mostrar à humanidade o que é o mal. Depois dessa época, nós temos Moisés que trouxe a lei, o Novo Testamento fala assim, a lei mostra, não faça isso, para que a gente entenda que a nossa inclinação, nossa motivação não é fazer o que Deus quer. Então, Deus precisa mostrar, Deus pode mudar a gente, mas Ele não muda a gente, Ele não muda individualmente, Ele não muda coletivamente, simplesmente porque, né, eu mudo tudo. Não tem essa determinação de Deus que simplesmente muda tudo de uma vez. Ele precisa do nosso reconhecimento, do arrependimento, da gente ver isso e da gente pedir: Deus, muda a minha motivação, porque a minha motivação está me levando na direção errada. Ok, então aí vem os versículos 6 e 7, né, que nós vimos na aula passada, e agora eu queria pular para o versículo 11, já entrando no novo capítulo bíblico aqui, né, porque o novo capítulo começa no versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Aí vai falar dele, mas eu agora estou só focando na situação da humanidade. Então, versículo 11 fala: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra. Olha como que está enfatizando. Deus está olhando. Lembra aquele versículo, acho que em 2 Crônicas, fala assim que os olhos de Deus percorrem toda a terra procurando. Ele quer encontrar algo diferente. Então ele procura raio-x, raio laser, raio que entra em tudo, sim. Ele quer encontrar algo dentro de nós que possa agradá-lo. Então ele está procurando uma correspondência, como alguém que está procurando uma correspondência de amor. Então Deus está procurando, ele fez o homem para que houvesse essa harmonia, essa ligação tão perfeita entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. E ele está olhando para a terra estava corrompida. Eu acho que se tem uma palavra que hoje a gente entende é a palavra corrupção. É a palavra do momento, né? E é aquilo que Deus estava falando sobre essa época, né? A terra estava em corrupção. A terra estava, ele fala assim no versículo 11, estava corrompida. Versículo 12, Deus viu a terra, ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido. Ele está, sim, eu quero que vocês escutem essa palavra corrupção, né? Então, eu até coloquei algumas coisas aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa palavra corrupção. A gente poderia, assim, isso aí leva para muita coisa. Uma das maneiras de falar sobre aquilo que Deus é e aquilo que o homem virou é a palavra ágape, né? Amor, é uma palavra grega, né? Mas é a palavra que expressa aquilo que Deus é amor, e a palavra oposta. Qual que é a palavra oposta? A gente pensa assim, o oposto do amor é ódio, não é. O oposto do amor, assim, claro que o ódio é totalmente oposto ao amor de Deus, mas a força que corrompe, a força que foi plantada dentro do homem chama eros, é o amor próprio, é isso que corrompe o homem. Então, que é corrupção? A palavra corrupção é uma palavra que significa deteriorar, é uma coisa assim, estragou. Eu vou ler dois versículos rapidinhos em Jeremias. Ele usa duas ilustrações que vocês podem associar, assim, o que é corrupção. Jeremias 13, ele está fazendo uma espécie de parábola, né? Em Jeremias 13, Deus fala com ele no versículo 1 para pegar um cinto de linho, e era novinho. Versículo 4 é para ir ao Eufrates e esconder na fenda de uma rocha. Então ele fez isso. Aí, passados muitos dias, no versículo 6, Deus falou assim: vai lá e pega aquele cinto que você escondeu ali. Versículo 7. Então fui ao Eufrates e peguei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido. Essa palavra é a mesma palavra, no original é a mesma palavra de corrupção, que até estava corrompida. Então, né, o cinto, ele pôs numa rocha, né? A gente pensa assim, no, debaixo da terra, que ia desintegrar, mas sei lá, ele colocou lá, era uma coisa de tecido, né? E estragou completamente. Então, essa palavra que apodreceu e não prestava para mais nada é a palavra corrupção. E a outra ilustração que ele deu está no capítulo 18. Quando ele foi para um oleiro, ele viu o oleiro fazendo um vaso de barro. E no versículo 4, 18, 4, como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, esse se estragou também é a mesma palavra, corromper-se. Né? Então, assim, são duas figuras, né? Um tecido que estragou completamente, não serve para mais nada, o barro, né, que ele estava formando um vaso, mas aconteceu alguma coisa ali que não deu certo, o vaso não prestou, ele precisou juntar todo o barro de novo e começar do zero, porque estragou completamente. Então, essa ideia, assim, é uma deturpação daquilo que Deus queria que fosse. Então, a imagem de Deus, que Deus queria que o homem se multiplicasse, lembra, nos primeiros capítulos de Gênesis 1, Deus fala com o homem assim, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra do quê? De vida. Encher a terra da imagem de Deus, o homem criado à imagem de Deus. Só que no capítulo 6, a terra estava cheia, mas cheia do quê? De corrupção, de uma humanidade deturpada, estragada. Então, algo aconteceu nessa imagem, né, nessa natureza que Deus criou, que ficou totalmente diferente do que era. Volto então para Gênesis 6. Eu vou ler para vocês uma versão, eu acho que não tem essa versão em português, em inglês tem uma versão que chama Bíblia Amplificada. Amplificada significa assim, você pega cada não todas as palavras, mas as palavras principais, essa versão, ele coloca assim um monte de sinônimos para você ter uma, sabe assim, corrupção, por exemplo. O que quer dizer corrupção? Então ele mostra vários sentidos, é amplificado. Assim. Então quando você lê, assim, aquilo te impacta muito mais, porque você tem todas as cores, todas as descrições possíveis, muitas vezes, de tal palavra. Então eu peguei esse acompanha aí no versículo 11 e 12, eu vou ler assim, siga na sua Bíblia, mas eu vou ler nessa versão amplificada para você sentir um pouquinho mais o impacto do texto. A terra estava depravada e pútrida, estragado, assim, né? Essa mesma ideia assim, de uma coisa que ficou deteriorada aos olhos de Deus. E a terra estava cheia de violência, profanação, violação, infração, ultraje, atrocidade, assalto, cobiça pelo poder. Todos esses são significados dessa palavra violência. Então, para você entender, assim, né, quando tem essa palavra, ela significa tudo isso, né? Então, a terra estava depravada, estragada, deteriorada aos olhos de Deus. E a terra estava cheia de violência, profanação, violação, infração, ultraje, atrocidade, assalto, cobiça pelo poder. E Deus olhou para o mundo e viu como estava degenerada, degradada, cruel, desumano, pois toda a humanidade havia corrompido seu caminho na terra e perdeu sua direção. Deu para sentir um pouquinho assim? Porque esses versículos são curtos, né? Como o que nós vimos na semana, no mês passado, sobre sobre a dor de Deus, mas a gente precisa realmente sentir isso de maneira mais profunda, porque não é só ler isso aqui e passar para frente. Isso aqui é a maior crise que esse mundo já passou, porque chegou a esse ponto de Deus falar, agora chegou ao fim, não pode, isso não pode, não pode continuar mais. E só um detalhe a mais, essa palavra corrupção, que a humanidade estava corrompida, essa mesma palavra, ela também significa destruir. Então, quando Deus falou, por exemplo, que ia destruir Sodoma e Gomorra, é essa mesma palavra, que ela podia ser usada assim, num, tipo assim, a terra estava corrompida, estava destruída, estava arruinada, ou, né, assim, isso é passivo, né? Ou pode ser usado como destruir. Por que isso é importante? Porque o último ponto aqui, assim, pensando sobre o que, que é corrupção e onde que isso leva, é que a corrupção, na verdade, é uma autodestruição. Então, quando Deus falou assim, vou precisar apagar tudo e começar de novo, é porque a humanidade tinha chegado ao ponto de se autodestruir. Bom, olhando, assim, são alguns pensamentos sobre assim, o que, que significa essa corrupção da natureza humana. Né? Então, assim, a ideia principal é que isso é uma deturpação. A partir do momento que Satanás plantou essa ideia, Deus falou que não é para comer esse fruto, mas eu acho que Deus falou, mas ele tinha uma motivação errada, ele estava querendo evitar que a gente conhecesse as coisas como ele, ou talvez, na verdade, Deus não quis dizer isso, isso é mentira que Deus falou, né, que Satanás, como se fosse assim, Deus não falou isso, né? Então, essa dúvida, essa falta de confiança, essa quebra na relação de confiança entre o homem e Deus, foi isso que gerou, foi trazendo todas essas outras coisas, né, que aconteceram. Então, Romanos 1 fala assim ele descreve o processo de substituir, colocar no lugar do Criador a criatura, e que isso vai gerando todas as consequências, né? Romanos 1 tem toda uma lista aí. Eu coloquei aqui porque não cabe, mas você pode colocar assim, no lugar do Criador você coloca a criatura, no lugar da comunhão você coloca o conhecimento. Nós temos tanta coisa na igreja, no cristianismo, que é conhecimento, que é arrogância, que é ter fatos e não ter relacionamento com Deus, que gera morte. Então tem muita coisa dentro da própria igreja que essa linha de corrupção. Né? Outra coisa sobre isso é que a corrupção é extremamente contagiosa. É uma coisa que pega. Então, isso vai passando de uma pessoa para outra, isso virou. E como eu falei assim, a gente tá muito ciente disso, será que estamos mesmo cientes disso, sim, falando da situação no Brasil, da corrupção no governo? E algumas pessoas têm falado, mas eu não sei o quanto que isso afeta a gente aqui dentro. Mas, assim, aquilo que você vê fazendo no governo, e quando a gente lê essas coisas de Lava Jato e a corrupção vindo à tona, você não tem a impressão assim, que isso não tem fim? Não tem fim, nunca vai acabar isso? Que, sabe, assim, eles vão continuar pesquisando e descobrindo, e parece que assim, uma coisa assim, vai tirando podre, vai saindo mais podre, vai saindo, e pode tirar um governo e pôr outro, e pode mudar as pessoas, que vai ser a mesma coisa, porque isso é uma coisa endêmica, sistêmica, contaminou, e isso pega nos outros, pessoas às vezes até entram no governo, alguns certamente entram, pensando que vão fazer uma coisa boa e entram lá e são contaminados com a mesma... E isso a gente está falando de política, mas isso existe na educação, isso existe na pesquisa científica, isso existe, né, no sistema judicial, isso existe, sim, nas empresas, isso existe em todo lugar. Né? Isso existe dentro do nível mais baixo, né? Da nossa maneira de fugir de responsabilidades, de dar um jeitinho, de não enfrentar a nossa responsabilidade, né? Então, isso é muito, muito mais forte do que um sistema. Então, eu não estou falando que não é bom que o governo faça leis para tentar coibir a corrupção. É ótimo, mas você acha que isso vai eliminar uma nova lei, uma autoridade, né? Isso é profundamente, a gente tem que ver de onde está vindo isso realmente, né? Que é dessas motivações, pensamentos do coração, né? Então, é muito mais forte do que autoridades ou sistemas, né? Existem autoridades, existem leis para manter o homem dentro de uma ordem, para ter limites, porque o homem, se deixar, assim como aconteceu isso nesses 2 milênios até chegar ao dilúvio, isso tem acontecido em toda a história humana, né? Então, isso leva à autodestruição. Ok? Aqui no nosso esboço, nós estamos assim, a sentença de Deus, só vamos reler isso e vamos fazer o nosso intervalo, né? No versículo 7, ou voltando para o versículo 6, então o Senhor sentiu profunda dor, profundo desgosto daquilo que ele tinha feito para que o homem fosse um espelho do ágape de Deus, de amar a Deus, de amar os outros, de mostrar, de vivenciar, né? A família é para ser um retrato, um espelho da Trindade, onde cada um se doa ao outro. Verdade absoluta, aliança, todas essas coisas que fazem parte da verdadeira natureza de Deus, e Deus fez o homem para mostrar isso e para se relacionar com ele dentro dessa realidade. Ele viu tudo isso aí se tornando uma corrupção total. Então, ele sentiu profunda dor no coração e disse ao Senhor, versículo 7, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. E depois ele vai falar isso, o versículo 13, né, quando ele fala com Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Eu não entendo muita coisa, é difícil a gente pensar em como o Deus que nos ama com tanta profundidade pode chegar nesse ponto de falar assim, vou precisar destruir. Mas a ideia que tem em toda a Bíblia é que, primeiro, ele espera, ele é paciente, ele procura outros meios, ele alerta. Nós não temos muitos fatos sobre esse período, mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e lá em Judas fala que Enoque profetizou que Deus viria com destruição e tal. Assim. Então ele estava alertando, assim, o que a gente entende muito resumidamente é que Enoque estava alertando as pessoas, estava dizendo, não continuem dessa forma, né? Enoque andou com Deus, viu o quanto que a humanidade estava caminhando numa direção errada e ele alertou. E a Bíblia fala que aqui em Gênesis a gente vai ver só Noé recebendo instruções de Deus e fazendo a arca e pondo os animais lá dentro e a família e tal, mas no Novo Testamento fala que não era um pregador da justiça. Então, de alguma maneira, ou pelas ações, ou talvez até com palavras, Noé também estava dando uma chance, uma advertência para o mundo de que algo precisava mudar. Mas para que haja, e essa é a parte difícil da gente entender, difícil de aceitar, mas de alguma maneira, para que Deus faça algo novo, ele precisa, isso acontece na nossa vida, o arrependimento significa isso. Para Deus fazer algo novo, ele precisa levar a gente a renunciar completamente o velho. Então, não tem, Jesus falou assim, não adianta colocar um remendo de tecido novo num pano velho. Não dá simplesmente para remendar. Então, ou nós precisamos passar pelo processo de morte e ressurreição com Jesus, ou realmente virá uma sentença, que é essa sentença de morte. Mas são coisas assim que nós vamos continuar avaliando, tem alguns textos do Novo Testamento também, mas vamos fazer o nosso intervalo e depois a gente continua falando um pouquinho agora sobre Noé, que no meio desse cenário terrível e sem esperança, até coloquei isso como título, assim, Noé é a esperança de um novo começo, Noé trouxe esperança de algo novo no meio dessa situação tão desesperadora. Thank you.